no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 7 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: combate e prevenção ao câncer de mama.
O Ministério da Saúde lança a campanha do Outubro Rosa deste ano, que tem como foco diagnóstico precoce e saúde da mulher. Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Saúde já vem trabalhando para garantir o diagnóstico precoce da doença e o Sistema Único de Saúde está preparado para atender as pacientes em todas as etapas.
E você também vai ouvir hoje.
Volta às aulas presenciais de forma segura.
Ministério da Educação lança guia com protocolo e recomendações de higiene e saúde a serem adotadas pelas escolas públicas.
Mais investimentos para a aviação brasileira.
Lançado o programa que simplifica regras e processos do setor.
Garantir acesso a serviços bancários para brasileiros que moram em áreas isoladas e comunidades ribeirinhas.
A Voz do Brasil está na Ilha do Marajó e conta como funcionam as agências Barco da Caixa. Gabriela Noronha.
O barco de 3 andares e mais de 37 metros de comprimento chama a atenção. A bordo, uma carga preciosa e rara para as comunidades ribeirinhas da Ilha de Marajó, uma agência bancária.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Outubro é o mês de falar sobre prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa.
Essa doença representa quase 30% dos novos casos de câncer no país.
De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 66 mil mulheres devem ser diagnosticadas com a doença este ano no país.
Mas o câncer de mama tem cura e quanto antes for feito o diagnóstico, maior a eficiência do tratamento.
A detecção precoce e a saúde da mulher são focos da campanha do Outubro Rosa de 2020 do Ministério da Saúde, lançada hoje.
O Outubro Rosa é dedicado ao combate ao câncer de mama, mas agora quer chamar a atenção das mulheres para a adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia, com a prática de atividades físicas e boa alimentação para evitar outras doenças também, como destaca o diretor do Departamento de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde, Antônio Braga.
O cuidado tem que ser centrado na pessoa, nas mulheres. Nós temos que promover hábitos de vida saudável e evitar que as nossas mulheres tenham hipertensão, diabetes, ganho de peso, que podem empiorar os resultados e os riscos para o câncer de mama.
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. No Brasil, corresponde a cerca de 29% dos casos novos de câncer a cada ano. E a campanha traz histórias de superação para sensibilizar as brasileiras, como a da Rosa Maria Abreu Carvalho, que venceu a batalha contra a doença.
Eu tive, primeiramente, aquele receio de fazer todo esse tratamento, depois você faz e agradece por ter feito. O fato de ter sido feito através de um exame preventivo, foi diagnosticado bem no início.
O Ministério da Saúde já vem trabalhando para garantir o diagnóstico precoce da doença. E o Sistema Único de Saúde está preparado para atender as pacientes em todas as etapas, garante o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Quanto mais cedo tratar, mais chance de curar. Quanto mais cedo detectar, mais chance de tratar, mais chance de curar. Quero deixar bem claro que o SUS, ele garante essa assistência integral aos pacientes de câncer.
No lançamento da campanha, foi anunciado um repasse para os municípios fortalecerem ações de cuidado com a saúde da população, em especial das mulheres, como detalha Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.
Então, os municípios brasileiros e Distrito Federal devem realizar uma série de atividades relacionadas ao cuidado em saúde da população, em especial ao cuidado da saúde das mulheres. E a partir destes, os municípios receberão um incentivo financeiro com o objetivo de qualificar as ações realizadas pela equipe de saúde.
A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, faz um alerta. Mulheres jovens também precisam ficar atentas.
As meninas, as moças que às vezes só lembram do Outubro Rosa quando faz uma certa idade, nós hoje começamos a conversar muito com essas meninas que acham que não é hora. E a gente tem que lembrar sempre, doutor, que o câncer não tem idade. Fazer a prevenção agora.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também alertou para o diagnóstico precoce e para a importância de se iniciar o tratamento logo.
Sabemos que a descoberta precoce dos sintomas pode levar à cura em muitos casos. Nossas mulheres precisam de informações para que reconheçam sinais da doença.
Existem no país 317 centros especializados no tratamento do câncer. Todos os estados possuem hospitais habilitados pelo SUS em oncologia, onde se pode fazer exames e até cirurgias mais complexas. No site do Instituto Nacional do Câncer, em inca.gov.br, é possível encontrar o centro de referência mais próximo da residência do paciente. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Ministério da Educação lançou hoje um guia com orientações sobre como voltar às atividades presenciais de forma segura nas escolas municipais e estaduais.
A repórter Raíssa Lopes está ao vivo aqui com a gente e tem as informações. Boa noite, Raíssa.
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. O manual traz normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas que devem ser seguidas por todos da escola, desde os gestores até a equipe de limpeza. O guia indica, por exemplo, quais equipamentos de proteção individual que cada profissional da escola deve usar, como manusear equipamentos de uso coletivo, como os livros da biblioteca, e o distanciamento que alunos devem manter de acordo com a idade. Ele também sugere cuidado especial com alunos com deficiência. Para que consigam colocar todas as ações em prática, o Ministério da Educação irá repassar mais de 500 milhões às escolas, como explica a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Isabel Pessoa.
Dentre essas ações, tem um recurso no valor de 525 milhões, que deverá atender aí cerca de 117 mil escolas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Esse recurso é destinado para que elas possam adquirir itens de biossegurança, para uma retomada segura das atividades escolares.
O dinheiro já estará na conta das escolas na segunda quinzena deste mês. O guia pode ser acessado no site do Ministério da Educação, gov.br/MEC. Lembrando que o guia não determina quando as aulas devem voltar. Isso é competência dos municípios. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Raíssa, pelas informações ao vivo.
O governo federal apresentou agora há pouco um conjunto de novas regras para o setor de aviação.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Manuela Castro, que tem as informações.
Boa noite, Manuela. Quais são as principais alterações propostas para a aviação?
Boa noite, Gabriela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a ideia principal do programa Voo Simples é simplificar a legislação, reduzir a burocracia e atrair investimentos para o setor da aviação. São 52 iniciativas da Agência Nacional de Aviação Civil para profissionais e proprietários, como explicou o diretor-presidente da ANAC, Juliano Alcântara Noman.
Um programa que vem para tirar da frente a burocracia, tirar da frente o que não é necessário e focar naquilo que realmente importa. No caso dos pilotos, por exemplo, treinamento, aptidão física, experiência recente. A nossa ideia com esse programa, atacadas essas 52 iniciativas da primeira fase, é renovar nossa carteira e tornar o Voo Simples um programa permanente de combate à burocracia e de simplificação das normas.
E Manuela, por que o governo decidiu mudar as regras do setor da aviação?
Olha, Nazi, o governo considera que com a atualização tecnológica e a modernização do setor da aviação civil, é necessário atualizar e simplificar processos e manter apenas as exigências consideradas necessárias ao bom desenvolvimento do sistema de aviação. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explicou algumas das mudanças.
O piloto que tinha que fazer simulador no exterior todos os anos não vai mais precisar fazer. Então, nós vamos fazer o simulador uma vez a cada 2 anos. Estamos mudando o treinamento de pilotos e copilotos para tornar a vida do copiloto mais barato. O registro de aeronaves, de transações com aeronaves, de modificações, vai se tornar muito mais simples. Vai ser mais barato aceitar e certificar aeronaves, vamos diminuir as tarifas, nós vamos simplificar a vida da aviação experimental. Isso sem perder absolutamente nada no que diz respeito à segurança.
Também vai ficar mais fácil a construção de aeródromos privados. O governo vai apenas certificar o empreendimento depois de pronto. E a habilitação dos pilotos, que tinha validade de 1 ano, vai ter validade indeterminada. O presidente Jair Bolsonaro disse que as mudanças estão de acordo com o objetivo do governo de simplificar a atuação dos empreendedores.
O executivo não pode atrapalhar essas pessoas. Não pode inibir quem queira se lançar nesse mercado. Ajudamos da maneira como estamos fazendo desde o começo. Aquela MP da liberdade econômica, agora é lei. Se a prefeitura está enrolando no alvará, depois de 30 dias, o cabra vai lá e monta a sua carrocinha de cachorro-quente.
No decreto editado hoje, foram revogados atos normativos que traziam regras sobre, por exemplo, uso e exploração dos aeroportos e instalações de navegação aérea, procedimentos para autorização de entrada no Brasil e sobrevoo do território por aeronaves civis estrangeiras. Essas revogações foram possíveis porque a regulação que existe hoje já trata desses mesmos temas de modo mais atualizado. Gabriela Inácio.
Obrigada, Manuela Castro, pelas informações ao vivo.
2 milhões e 300 mil pessoas nascidas em março receberam hoje a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$300.
O dinheiro foi depositado na conta poupança digital e só pode ser sacado em espécie a partir do dia 14 de novembro.
Hoje também a Caixa Econômica pagou a 1 milhão e 500 mil pessoas nascidas em março, parcela do auxílio emergencial no valor de R$600.
No total, 1 bilhão e 700 milhões de reais começaram a circular na economia.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.391.424 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.694.
148.228 pessoas morreram de Covid-19.
Mais informação na hora de comprar alimentos.
Anvisa aprova novas regras para rótulos de produtos.
E você vai ouvir daqui a pouco o que muda e o prazo para começar a valer.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As Forças Armadas continuam atuando no combate aos incêndios que atingem o Pantanal.
Entre as missões, militares e brigadistas estão instalando bases em locais estratégicos para facilitar a chegada de equipes nos focos de queimadas.
E auxiliam no atendimento a animais que sobrevivem ao fogo.
O planejamento da operação é feito diariamente em reuniões realizadas nos centros de coordenação nos municípios de Poconé, em Mato Grosso, e de Ladário, no Mato Grosso do Sul. A ação conta ainda com base auxiliar no município de Bodoquena, também situado no estado de Mato Grosso do Sul, para facilitar o transporte das equipes até as regiões mais afetadas. Outras 2 novas bases serão instaladas na Serra do Amolar, localizada no Pantanal, ao norte de Corumbá. O comandante do 6º Distrito Naval, localizado em Mato Grosso do Sul, almirante Sérgio Guida, explica como ocorre o apoio das Forças Armadas.
Com pessoal para combate ao incêndio, pessoal capacitado com curso de combate a incêndios florestais e também com meios e pessoal para facilitar a logística no transporte tanto desse pessoal que a Marinha tem dado, quanto de brigadistas e pessoal do Corpo de Bombeiros.
Para combater o fogo que atinge o bioma pantaneiro, são empregados mais de 400 homens e mulheres, aeronaves da Marinha, do governo de Mato Grosso do Sul e do IBAMA. Também são utilizados caminhões-pipa do Corpo de Bombeiros, embarcações e um navio. Integrante da Força Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros do Paraná, o tenente-coronel Ezequias de Paula atua na operação desde o dia 15 de setembro. Ele relata que no Pantanal também acontece o fogo subterrâneo, que queima sem as pessoas perceberem.
O grande problema do fogo subterrâneo é que ele muitas vezes nos engana. Ele está queimando em um pedaço, só que a fumaça está saindo lá longe. Então, para poder atuar, nós temos que colocar o homem nesse terreno, temos que tentar, utilizando enxada, facão, abrir esse fogo para a gente poder conseguir, utilizando bombas costais, mochilas costais, para atender a apagar esse fogo.
Os militares das Forças Armadas atuam ainda em conjunto com o grupo de resgate de animais em desastres. Por meio da parceria, eles oferecem água, comida e atendimento de saúde para os bichos que sobrevivem ao fogo. A médica veterinária da instituição, Carla Sassi, informa que ao longo da rodovia transpantaneira há 80 pontos de atendimento. Ela informa como acontece o amparo aos animais.
Muitos animais são encontrados desorientados, né, ao longo da estrada, em alguma propriedade, porque está em busca de água ou de alimento. Então, esses animais são capturados, avaliados.
Desde 25 de julho, poucos dias depois do início das queimadas no Pantanal, as Forças Armadas apoiam um trabalho de combate aos incêndios naquela região. Reportagem, Lani Barreto.
O programa Casa Verde e Amarela tem o objetivo de facilitar o acesso da população a uma moradia digna.
A meta é atender mais de 1,5 milhão de famílias de baixa renda com financiamento habitacional pelos próximos 4 anos.
Até sexta-feira, representantes do governo federal e das entidades do setor de habitação discutem num seminário online projetos para habitação de interesse social. Na abertura, o secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo dos Santos, defendeu alternativas para atender as famílias mais vulneráveis, como a possibilidade de concessão de aluguel social.
As necessidades são diversas. E, portanto, as soluções têm que ser diversas. Por isso que nós estamos buscando alternativas de atendimento. Não necessariamente uma pessoa ganha R$ 800, a única solução, esse é o nosso entendimento, seja entregar um imóvel altamente subsidiado. Com este mesmo valor, nós podemos atender, por exemplo, um bom programa de apoio aos programas locais de aluguel social, uma diversidade de famílias por um bom tempo razoável também.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, até 2030, precisam ser construídas no Brasil pelo menos 1.250.000 moradias para fazer frente ao déficit habitacional do país. Com o Casa Verde e Amarela, o governo federal quer atender as famílias de baixa renda. É o que afirma o ministro Rogério Marinho.
Agora, com o programa Casa Verde e Amarela, Coab ou as Coabs serão, sem dúvida nenhuma, um dos grandes parceiros por serem agentes financeiros nos seus estados para chegarmos junto à população mais humilde e aquela que precisa, pela questão social, pela questão de resgatar sua dignidade como cidadão, de ter um local digno para morar.
Uma outra maneira de se ter acesso à moradia é financiando a casa própria com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Dos 5,5 milhões de contratos de financiamento habitacional feitos na Caixa Econômica, 4,2 milhões utilizam recursos do FGTS. A Caixa Econômica responde por 70% dos contratos de financiamento imobiliário no país. Reportagem Luana Karen.
Sódio, açúcar, gorduras.
Alimentos que podem ser prejudiciais à saúde, mas que nem sempre estão visíveis no rótulo daquele salgadinho ou refrigerante do supermercado.
E para deixar as informações nutricionais dos alimentos mais claras, a Anvisa aprovou hoje novas regras de rotulagem.
A jornalista Amanda Guedes, de Brasília, convive com alergias alimentares desde pequena. Ela nasceu com alergia à lactose e, com o tempo, foi desenvolvendo outras intolerâncias, como ao glúten. Por isso, ela conta que sempre lê com cuidado as informações que estão nos rótulos dos alimentos.
A minha relação com a alergia sempre foi muito séria. Eu já tive choques anafiláticos, eu tenho edema de glote. E são nos rótulos que eu encontro todas as informações necessárias que eu preciso para me dar segurança.
Mas os nutrientes ingredientes nem sempre estão destacados na embalagem, como explica a nutricionista Sabrina Galdino.
A gente quer levar para casa os alimentos que são mais saudáveis, os alimentos que não tem muito açúcar, não tem muita gordura, não tem muito sódio, e nem sempre o rótulo facilita pra gente.
E para deixar essas informações mais claras, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta-feira novas regras para a rotulagem nutricional dos alimentos no Brasil. A grande novidade é o chamado rótulo frontal. Este selo informativo vai indicar de forma clara, bem na frente do produto, se existem nutrientes que podem ser prejudiciais, como sódio, gordura e açúcar. Ao lado dos nomes, haverá uma lupa chamando a atenção para o alto teor daquele nutriente. Além disso, os rótulos passam a ter uma nova apresentação visual, também para deixar a leitura mais fácil. A fonte será maior e a letra terá que ser preta em fundo branco. Também será obrigatória a declaração do valor energético e nutricional a cada 100 gramas ou 100 ml do produto para ajudar na comparação e ainda o número de porções por embalagem. Segundo a diretora da Anvisa e relatora da proposta, Alexandra Bastos Soares, a ideia é permitir que os brasileiros saibam o que estão consumindo.
O maior objetivo desta norma é informar a qualquer brasileiro, a qualquer pessoa que viva no nosso país, do que ela está adquirindo para alimentar-se. O objetivo desta norma não é impor nenhuma escolha, é possibilitar a compreensão, respeitando a liberdade de escolha de todas as pessoas que vivem no nosso território.
As mudanças começam a valer dentro de 24 meses, mas os produtos que estiverem no mercado na data da entrada em vigor terão ainda um prazo de adequação de 12 meses. Reportagem Glauco de Queiroz.
Eles vivem em locais remotos, longe das grandes cidades e muitas vezes isolados.
São os brasileiros que moram em pequenos municípios e comunidades ribeirinhas.
E são para essas pessoas que existem duas embarcações da Caixa Econômica que funcionam como agências bancárias.
A repórter Gabriela Noronha está no Pará, na Ilha do Marajó, para mostrar como funcionam as agências barco.
Atracado no Porto de Breves, município do Pará, o barco de 3 andares e mais de 37 metros de comprimento chama a atenção. A bordo, uma carga preciosa e rara para as comunidades ribeirinhas da Ilha de Marajó, uma agência bancária. Lá dentro, 6 guichês, iguais aos de uma agência convencional. Em um deles, a produtora rural Edila Oliveira tira dúvidas a respeito do auxílio emergencial. Sem celular ou internet em casa, ela conta que o único jeito de ter acesso ao benefício é indo a uma agência. E ficou feliz quando pôde resolver tudo ali às margens do rio Parauaú.
Aí eu trabalhando na roça. E aí, para mim foi uma ajuda muito grande, uma ajuda mesmo, né? Foi muito bom. Porque eu vim muito rápido, me atenderam rápido, né?
A Caixa Econômica Federal conta com 2 agências barco que viajam 1 vez por mês e ficam em média 2 dias em cada localidade. Os serviços oferecidos vão desde a abertura de conta a cadastro em benefícios sociais, como FGTS e Bolsa Família. Só na agência barco da Ilha de Marajó, são feitos em média 300 atendimentos por dia. Segundo o gerente de relacionamento, James Patrício, essa é uma das únicas formas de serviços bancários essenciais chegarem até algumas comunidades.
São cidades pequenas, de população em torno de 15 mil pessoas, são pessoas humildes, e é nesse quesito que a agência barco veio, né, para trazer, né, mais dignidade para esse povo. E cada parada do barco é uma injeção de dinheiro no município para ajudar todos. Toda a comunidade sai ganhando quando a agência barco chega.
De acordo com a Caixa Econômica, as embarcações são autossuficientes para navegar até 30 dias seguidos e tem recursos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e dificuldade de locomoção, como gestantes e idosos. De Breves, no Pará, Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU realizará no dia 8 de outubro, a partir das 9 horas, painel de referência sobre controle e avaliação dos gastos tributários. O encontro visa divulgar critérios e métodos de avaliação dos gastos tributários para subsidiar a elaboração de referencial sobre o tema e assim qualificar o controle realizado pelos tribunais de contas, órgãos do Executivo e do Legislativo. Agora, abertos ao público, os painéis de referência são realizados para colher subsídios de especialistas em um determinado assunto. Durante o evento, modelos internacionais de avaliação de gastos tributários serão apresentados. O painel será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do Supremo Tribunal Federal prestam homenagem a Celso de Mello. O decano da corte se aposenta na semana que vem.
Lei do Distrito Federal que considerava concluído o ensino médio por aprovação no vestibular é inconstitucional.
Justiça de São Paulo impede registro de propriedades rurais em terras indígenas com demarcação e andamento no litoral.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministros do Supremo Tribunal Federal prestam homenagem a Celso de Mello.
O decano do STF pediu aposentadoria e encerra a trajetória na Suprema Corte no próximo dia 13. Fábio Ruas.
A primeira a falar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela descreveu o ministro Celso de Mello como um cidadão exemplar que atuou na Suprema Corte na construção da democracia e na defesa dos direitos fundamentais.
A construção democrática é obra de todos, mas tem seus mestres de obra em pessoas que dão exemplo da precisão de construir. A opção democrática de José Celso de Mello Filho afirmou-se em sua conduta.
Um a um, os colegas da corte destacaram as qualidades do decano. O ministro Celso de Mello agradeceu os cumprimentos e disse que chegou a hora de se despedir, mas mantendo a fé na Corte Suprema do Brasil.
Mas desejo, uma vez mais, afirmar minha inabalável fé na integridade e na independência do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do STF, ministro Luiz Fux, anunciou o lançamento do livro Celso de Mello e de um hot site com a trajetória e decisões do decano. Celso de Mello integra o STF desde 15 de novembro de 1989.
A ação do Ministério Público Federal impede registro de propriedades rurais em terras indígenas com demarcação em andamento no litoral de São Paulo.
Decisão liminar reconheceu ilegalidade de norma da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que permitiu imóveis particulares nas áreas. Marissa Omena.
A justiça determinou que a FUNAI e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, levem em conta as terras indígenas com processo de homologação em andamento ao analisar a sobreposição de áreas para certificar os limites de imóveis rurais. Para a juíza que analisou o caso, a norma da FUNAI que foi questionada não só viola os direitos dos povos indígenas, como também cria situação de insegurança jurídica para os particulares.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de engenharia a indenizar a proprietária de uma casa que apresentou rachaduras e outras falhas apenas 8 meses após a entrega da obra.
Na defesa, a empresa alegou que a construção da casa seguiu as normas brasileiras de construção civil e que providenciou as medidas necessárias para a manutenção do imóvel.
Mas um laudo pericial comprovou a existência de problemas tanto na estrutura quanto na execução, que deixam clara a responsabilidade da construtora.
O juiz que analisou o caso condenou a empresa a pagar R$ 54.200 por danos materiais e R$ 10.000 por dano moral.
Justiça do Acre determina aplicação de multa a templo evangélico, caso ele deixe de cumprir decreto governamental.
A norma do governo do estado proíbe realização de atividades que gerem aglomerações. Carlos Ribeiro.
A decisão ordena que o templo religioso, situado na capital Rio Branco, não promova aglomerações enquanto estiverem vigentes as medidas que limitam circulação de pessoas para evitar a propagação da Covid-19. A prefeitura prefeitura da capital acriana deverá adotar providências para garantir que a determinação seja cumprida. A liminar estabeleceu multa de R$10 mil para cada caso que possa caracterizar desobediência à decisão.
Lei do Distrito Federal que considerava concluído o ensino médio por aprovação no vestibular é inconstitucional.
Por unanimidade, em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma invade competência da União. Daiane Garcês.
A lei foi questionada em ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e estava suspensa desde junho de 2002 por uma liminar concedida pelo plenário. Todos os ministros acompanharam o voto do relator Celso de Mello e consideraram que a lei invade a competência da União ao tratar de matéria regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado amplia a transparência no uso de recursos do Fundo Nacional do Idoso. Projeto quer revogar política de educação especial do governo. Plenário adia votação de critérios para a aplicação da vacina do novo coronavírus no Brasil. Boa noite. Senadores aprovaram a ampliação da transparência no uso de recursos do Fundo Nacional do Idoso. O projeto do senador Lazier Martins foi aprovado com mudanças que incluem a punição com multa aos serviços de atendimento que deixarem de receber ou encaminhar denúncias de violência contra idosos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta lista onde e como poderão ser utilizados os recursos, como no aprimoramento dos serviços de recebimento de denúncias de violação de direitos da pessoa idosa. O texto prevê a aplicação de multa se o serviço de recebimento de denúncias de abuso aos idosos deixar de coletar ou de encaminhar denúncia de violência. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destacou o aumento no recebimento de denúncias de abuso.
Nos primeiros 6 meses de 2019, foram recebidas 21.749 denúncias de violência contra a pessoa idosa, representando uma elevação de 29,68% em relação ao ano anterior.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O relator do orçamento e também da chamada PEC emergencial, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, adiou a entrega da proposta que prevê critérios de financiamento e detalhes sobre o programa social do governo Renda Cidadã. Segundo o senador, o texto está sendo costurado com o governo e a previsão é de que seja apresentado na semana que vem. A ideia é que novo programa social esteja incluído na proposta de emenda à Constituição emergencial. O Renda Cidadã está sendo elaborado para substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial, que será pago somente até 31 de dezembro. Hoje, lideranças de diversos partidos do Senado participaram de um almoço com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, que participou do encontro, disse que o governo e a relatoria estão trabalhando intensamente em busca de uma solução de financiamento para o programa Renda Cidadã e disse que as discussões dessa e de outras votações estão sendo pensadas baseadas no acordo de não aumentar tributos e de respeitar o teto de gastos.
Eu acho que é tempo de falar em tudo, desde que a gente obedeça a máxima que foi estabelecida entre as lideranças de maneira unânime. Não aumentar a carga tributária e não mexer no teto de gastos. É como a música do Tim Maia, o resto vale.
A Comissão Temporária Externa do Pantanal fez mais uma audiência pública nesta quarta-feira. Pesquisadores, veterinários, representantes da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, índios e empresários da região foram ouvidos. Para o chefe da Embrapa Pantanal, o modelo de preservação, hoje executado no bioma, ficará defasado devido às mudanças climáticas. O repórter Bruno Lourenço conta os detalhes.
O chefe da Embrapa Pantanal, Jorge Lara, destacou que o bioma sofre os efeitos das mudanças climáticas. Há menos água e áreas que ficavam submersas estão aparecendo e fornecendo combustível para o fogo. A pecuária é a vocação da região, mas, segundo Jorge Lara, está diante de um novo desafio.
Então é um modelo que suporta, que está sobrevivendo ao longo do tempo. Só que agora é feito um desafio para ele. Olha, o clima mudou. Talvez o modelo que foi usado até hoje não vai suportar mais.
O presidente da Comissão Temporária Externa do Pantanal, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, reafirmou o compromisso de ouvir a todos e apresentar o chamado Estatuto do Pantanal, respeitando quem vive na região.
Queremos que o futuro Estatuto do Pantanal seja uma lei que pegue, uma lei que todos compreendam e respeitam e cumpram.
Pesquisadores e empresários da região alertaram ainda que a previsão para os próximos 5 anos é de mais seca. O país precisa se preparar melhor, com mais brigadistas e até militares, para auxiliar no combate aos incêndios.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou que um país que tem um potencial econômico como o Brasil, com agronegócio de destaque no mundo, seja o mesmo que sofre com diversos entraves que impedem seu desenvolvimento, como um serviço educacional sem qualidade, o desajuste nas contas públicas e a criminalidade. O senador lembrou que cabe às lideranças, especialmente as do Congresso Nacional, eleger o que é prioridade e refinar as propostas já existentes. Na opinião de Confúcio Moura, a saída passa necessariamente por melhorias na educação e pela justiça social. Segundo ele, um povo deseducado, sem conhecimento e que ainda sofre com a fome, não tem condições de crescer.
Nós deveremos começar, subir um degrau de cada vez, com políticas perenes, tal forma que um governo, um presidente, dê continuidade as ações do presidente anterior. Isso é fundamental.
Um projeto em análise no Senado quer revogar a política de educação especial do governo. Para os autores, o decreto editado pelo Executivo contraria a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Os senadores Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentaram um projeto que suspende os efeitos do decreto. A política deixa a critério dos pais a definição sobre se preferem matricular seus filhos em escolas ou classes comuns inclusivas, especiais ou específicas para surdos, por exemplo. Para Contarato, é preciso implantar um sistema educacional inclusivo e que combata a segregação por conta de deficiências.
O sistema educacional deve garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.
Mara Gabrilli, que é tetraplégica, teme que a nova política leve os gestores de escolas particulares a recusarem a matrícula de alunos com deficiência.
E não cabe a nenhuma escola selecionar alunos dessa forma. Cabe à escola atender bem a todos que a buscam. Quando uma escola é boa para uma pessoa com deficiência, ela se torna melhor ainda para todos os alunos.
Outubro é mês de conscientização para a importância dos exames de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. E a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, chamou a atenção para a necessidade de os parlamentares anualmente, durante a discussão da proposta orçamentária, destinarem parte do dinheiro para a compra de mamógrafos. Ela explicou que o equipamento é essencial para a detecção precoce do câncer de mama. Apesar disso, a senadora lamentou que ainda há muitas localidades no país onde o número de mamógrafos é insuficiente para atender mulheres com mais de 40 anos que recorrem ao Sistema Único de Saúde para fazer o exame.
Temos que ter capacidade de oferecer diagnósticos, diagnosticar pessoas no caso de câncer de mama, para que elas possam ser tratadas e, sobretudo, salvas. Lembrar que a mortalidade do câncer no país é baixa em relação a outros países, mas o Brasil está na segunda faixa mais baixa de 13 por 100 mil ao lado de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e por aí afora.
O plenário adiou a votação da proposta que define critérios para a aplicação da vacina do novo coronavírus no Brasil. Segundo o relator da proposta, novas emendas foram sugeridas e é preciso mais tempo para aprimorar o texto. Repórter Érica Christian.
A pedido do relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o plenário adiou a votação dos critérios para a distribuição e aplicação da futura vacina contra o novo coronavírus. Nelsinho Trade quer um tempo maior para analisar as sugestões apresentadas, entre elas a priorização de profissionais da saúde e a divulgação das doses compradas e aplicadas no site do Ministério da Saúde.
Nós precisamos analisar criteriosamente cada emenda e fazer uma interface, uma interligação com o Ministério da Saúde, que é o órgão executor dessa ação.
A Organização Mundial da Saúde estima que até o final do ano uma vacina estará disponível. O autor, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, sugere que a vacinação priorize os mais vulneráveis e que o repasse das doses ocorra segundo o número de habitantes, casos, mortes e leitos disponíveis.
Tendo critérios técnicos, você vai garantir que você não tenha distribuição por pontos políticas, por força de dinheiro, enfim, tudo aquilo que costuma prejudicar os mais pobres.
Depois de aprovado pelo Senado, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares questionam custo de adesão do Brasil a consórcio de vacinas.
Deputados cobram mais ações para controle das queimadas no Pantanal.
Movimentos sindicais pressionam Câmara para votar auxílio emergencial.
Boa noite. Representantes das centrais sindicais lançaram nesta semana um movimento para pressionar o Congresso Nacional a votar o mais rapidamente possível a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial.
Pelo texto da medida provisória, o auxílio será estendido até dezembro, mas no valor de R$ 300. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
Segundo o secretário-geral da Força Sindical, José Carlos Gonçalves, é preciso manter o valor de R$ 600, tendo em vista que esse dinheiro foi o que garantiu o sustento de mais de 4 milhões de famílias em agosto deste ano.
As famílias estão enfrentando a fome, estão enfrentando a dificuldade do desemprego nesse momento. Por isso, é importantíssimo que se mantenha o valor mensal de R$ 600, porque é bom para as famílias que assim se alimentam e pagam seus gastos, como também para a economia, porque isso gira o mercado, isso gira a indústria do nosso país.
O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destacou que nos pequenos municípios são os recursos do auxílio emergencial que estão movimentando a economia e, por isso, ele não deve ser suspenso nem reduzido.
As pequenas, as médias cidades que vivem do repasse do Fundo de Participação dos Municípios e também dos repasses da Previdência, passou a ter uma outra fonte fundamental de renda.
Já o vice-líder do governo, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou que o governo precisa ter os recursos necessários para realizar esses repasses.
Essa medida provisória 1000 tem que ser muito bem avaliada, porque na medida que ela entrar na Câmara, é muito difícil para um parlamentar dizer que uma pessoa não deve receber 600 e deve receber 300. Justamente porque nós que estamos hoje, eu como vice-líder do governo, nós precisamos pensar se tem o recurso. E o governo já fez os cálculos, já percebeu que os recursos estão escassos.
A MP 1000 de 2020 está sendo analisada por deputados e senadores em uma comissão especial e recebeu dos parlamentares 264 emendas ao texto original. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A pressão de partidos da oposição para incluir na pauta de votações a medida provisória do auxílio emergencial foi um dos motivos do cancelamento da sessão de ontem do plenário. Os oposicionistas anunciaram uma obstrução global de todas as sessões até que a MP entre na pauta.
Padre João, do PT de Minas Gerais, explica que é fundamental pautar a medida provisória do auxílio emergencial para que ela seja alterada, garantindo os R$ 600 de benefício até 31 de dezembro. Para ele, a ajuda preserva a dignidade da população.
O deputado alerta que a alta do dólar elevou o custo de vida, com o preço dos alimentos disparando. Padre João prevê que a crise para 2021, em relação à segurança alimentar, será muito agravada pela falta de dinheiro, pois a fome e o desemprego são a realidade de milhões de brasileiros.
Na avaliação de Merlong Solano, do PT do Piauí, a redução do auxílio para R$ 300 trará grandes prejuízos econômicos e sociais. Ele ressalta que desde a pandemia, o desemprego e a inflação aumentaram e o produto interno bruto teve uma forte retração.
Merlong Solano argumenta que o auxílio de R$ 600 pode ser pago com a ampliação da dívida pública. Ele também defende que a reforma tributária, em discussão no Congresso, inclua a taxação de grandes fortunas.
Célio Moura, do PT, defende a mudança no texto original da medida que cria o auxílio emergencial para ampliar o valor do benefício para R$ 600. O parlamentar alerta que, no Tocantins, 250 mil pessoas estão passando fome e encontram-se abaixo da linha da pobreza.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, reforça o apelo para que seja incluída na pauta a MP do auxílio emergencial a ser pago até o final do ano. Segundo ele, não se pode aceitar a atitude do governo Bolsonaro de cortar pela metade o benefício que, na prática, está salvando vidas em todo o país.
O deputado avalia que o auxílio tem sido fundamental para que a crise sanitária e econômica não se agrave ainda mais diante do que considera omissão do governo, do Ministério da Saúde e até do Ministério da Economia. Rubens Ottoni diz que milhões de brasileiros dependem do benefício e que o dinheiro movimenta a economia dos pequenos municípios.
No entendimento de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a redução do auxílio emergencial para R$ 300 é fruto da insatisfação do presidente Jair Bolsonaro, já que, em suas palavras, o presidente queria um valor menor desde o início das discussões.
Márcio Gerri destaca ainda a inauguração do Hospital da Criança de Colinas, no Médio Sertão Maranhense, com 20 leitos pediátricos, 10 leitos adultos e serviço de tomografia. Ele destaca que o hospital representa mais um avanço na reestruturação do sistema de saúde do estado.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, lamenta que a oposição tenha obstruído as votações desta semana. O parlamentar informa que concorda com a inclusão na pauta da medida do auxílio emergencial residual, mas ressalta que o plenário pode continuar as análises das matérias que já estão na fila de votações.
Arnaldo Jardim analisa que a obstrução prejudicou a votação de uma matéria importante para a agricultura familiar. Ele se refere à MP que autoriza o INCRA a prorrogar até julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado.
Já Glauber Braga, do Rio de Janeiro, explica que o PSOL também entrou em obstrução porque não concorda com o corte do auxílio emergencial. O parlamentar acusa o governo federal de mentir ao dizer que não tem dinheiro para pagar o auxílio no valor de R$ 600. Mas, segundo ele, tem os recursos para ajudar os banqueiros.
Líder do PSB, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, explica que o partido entrou em obstrução para cobrar a leitura e votação da MP do auxílio emergencial. Para ele, não é razoável que o presidente da República baixe pela metade o valor do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso e o Congresso não se manifeste.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ressalta que pelo menos 67 milhões de brasileiros dependem do auxílio emergencial. E muitos deles, quando chegar dezembro e acabar o prazo da ajuda, não irão receber benefício nenhum.
Perpétua Almeida alerta ainda que, de fevereiro até hoje, o Brasil já perdeu mais de 12 milhões de postos de trabalho. Ela informa ainda que pesquisas apontam que foi esse auxílio emergencial que segurou a economia até agora. Por isso, a deputada diz que não aceita que o governo reduza o valor para R$ 300.
Direitos Humanos.
Líder da minoria, José Guimarães, do PT do Ceará, entende que se o governo quiser de fato criar um programa de transferência de renda e de proteção às famílias mais vulneráveis, ele precisa debater com o parlamento principalmente para definir a origem dos recursos que darão suporte financeiro à iniciativa.
Para José Guimarães, é inadmissível retirar dinheiro do Fundeb e dos precatórios para financiar o programa. Na opinião do parlamentar, se o Renda Cidadã passar da forma como foi proposto, ficará caracterizado o calote do governo sobre seus credores. Quanto ao uso dos recursos do Fundeb, que são exclusivos da educação, ele afirma que será uma pedalada fiscal.
Meio Ambiente.
Autoridades do Ministério da Justiça, da Defesa e das Secretarias de Meio Ambiente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentaram o contingente de pessoal e os equipamentos que estão em uso para combater os incêndios no Pantanal e na Amazônia Legal.
Eles participaram de reunião da comissão da Câmara que estuda estratégias de combate às queimadas e quem acompanhou as discussões foi o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Na sexta reunião técnica da Comissão Especial da Câmara para estudar estratégias de combate às queimadas, deputados questionaram autoridades dos Ministérios da Justiça, da Defesa e das Secretarias de Meio Ambiente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sobre as ações do governo no combate aos incêndios no Pantanal. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, cobrou a presença dos aviões Hércules C-130, que podem carregar até 12 mil litros de água no combate ao fogo.
Pega as Forças Armadas, acaba com esse fogo, põe todos os Hércules lá, mostra a força diante do fogo. Nós estamos vendo lá uma situação que nós estamos mostrando, deixando esse fogo alastrar com o tempo, insuficientes. Me parece que nós poderíamos ter uma ação muito mais forte hoje no Pantanal do que nós estamos tendo.
Em resposta, o subchefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, general José Eduardo Leal de Oliveira, respondeu que os aviões Hércules estão sendo usados no Mato Grosso do Sul e na Amazônia. Além disso, são diariamente empregados no apoio ao combate aos incêndios 14 aeronaves de reconhecimento e transporte, 80 viaturas, 10 embarcações e navios, além de 400 militares das três Forças Armadas que estão envolvidos na Operação Pantanal. O general lembrou que, atualmente, outros 2.500 militares estão envolvidos na Operação Verde Brasil 2, que reprime crimes ambientais na Amazônia, e 22 mil militares estão envolvidos na operação de combate à pandemia da Covid-19. Ao todo, são 25 mil militares das três Forças Armadas empregados em diversas ações ao mesmo tempo, o mesmo número de militares brasileiros envolvidos na Segunda Guerra Mundial.
Então, nós diariamente, há 7 meses, estamos com uma força expedicionária brasileira atuando em território nacional, não só no Pantanal, neste grande desastre que assola a nossa região centro-oeste, mas na Amazônia Legal e em todo o território.
O deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade de Mato Grosso, cobrou o pagamento de multas por crimes ambientais.
Essa história da gente gerar multa e mandar para a ditativa da União não põe medo em ninguém. Eu nunca vi expor medo em ninguém, nunca teve e nunca vai ter. Então a gente precisa endurecer mais esse jogo, né? A gente quer, para quem faz errado, a gente quer punição.
A coordenadora da Frente Parlamentar, deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, lembrou que existe um programa de conversão de multas em Mato Grosso do Sul. O secretário de Meio Ambiente do Estado, Jaime Verhuck, explicou que a finalidade é converter multas em serviços de preservação, de melhorias e de recuperação da qualidade do meio ambiente.
Nós temos normalmente, deputada, ao ano, aquilo tudo que nós mudamos, tanto o Instituto do Meio Ambiente como a Polícia Militar Ambiental, tomando multas estaduais, a gente tem um recebimento de 30% somente dessas multas, né? E essas multas, elas têm prazo, recurso, obviamente que todo mundo tem direito à ampla defesa, portanto, isso se posterga até chegar à ditativa. Por isso que nós implantamos a conversão de multa visando exatamente esse retorno.
O secretário adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rony Matsui, afirmou que, no âmbito do seu ministério, a Operação Pantanal envolve 43 militares da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso e 46 em Mato Grosso do Sul, além da colaboração de 50 militares do Distrito Federal, 20 de Santa Catarina e 30 do Paraná.
Mas temos também 120 homens da Força Nacional, policiais e bombeiros, trabalhando na GLO da Amazônia Legal, né, da Operação Verde Brasil. Somando esses 120 homens com o quantitativo que já está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais aquela possibilidade de apoio dos homens do Distrito Federal, Santa Catarina e Paraná, nós temos até 309 homens empregados aí na questão ambiental do enfrentamento aos incêndios e aos crimes ambientais.
Na próxima reunião, a Comissão Externa das Queimadas e Incêndios vai conversar com representantes dos setores turístico, hoteleiro, pecuarista, mineração e também com um ambientalista. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
José Nelto, do Podemos de Goiás, comemora a aprovação pela Câmara da medida provisória que beneficia empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na avaliação do parlamentar, a prorrogação dos incentivos fiscais é de fundamental importância para o Estado.
José Nelto lembra que no município de Catalão estão instaladas a Mitsubishi e a divisão de tratores da John Deere. Em Anápolis está a Hyundai. Com a aprovação da medida, ele diz que será possível preservar mais de 5 mil empregos diretos, evitando prejuízos tanto para a economia do Estado como também para os trabalhadores.
Vitor Hugo, do PSL de Goiás, também celebra a aprovação da medida que prorroga o prazo para concessão de incentivo fiscal à indústria automotiva. Ele lembra que, pelo texto original, seriam beneficiadas apenas as empresas instaladas nas regiões Norte e Nordeste. Mas uma emenda aprovada na Câmara incluiu o Centro-Oeste.
Vitor Hugo ressalta que a aprovação da medida vai fazer com que o Estado de Goiás possa preservar quase 6 mil empregos diretos e cerca de 20 mil empregos indiretos, além de manter uma previsão de investimentos de 3 bilhões de reais somente neste ano nas cidades de Catalão e Anápolis.
Para Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a aprovação da proposta que prorroga o incentivo fiscal para empresas automotivas é importante para combater a concentração industrial no país. Ele lembra que 70% do PIB brasileiro está nas regiões Sul e Sudeste.
Mauro Benevides Filho explica que a proposta prorroga até o fim de 2025 o crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, dos empreendimentos industriais automotivos instalados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O prazo atual é de 31 de dezembro de 2020. O texto aguarda análise pelo Senado.
Saúde.
Representantes do Ministério da Saúde participaram hoje de audiência na Câmara para discutir a adesão do Brasil ao consórcio internacional para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.
No debate promovido pela Comissão Externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus, os representantes do governo informaram que a primeira parte da adesão do Brasil nesse consórcio, no valor de R$ 830 milhões, foi paga hoje. Quem traz os detalhes é o repórter Cláudio Ferreira.
O governo brasileiro começou a pagar a primeira parcela de R$ 830 milhões pela adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19. Parte desse valor, cerca de 91 milhões, poderá ser devolvido se o país não comprar nenhuma vacina do consórcio coordenado pela Organização Mundial de Saúde para o desenvolvimento rápido e seguro de imunização. As informações foram dadas por representantes do Ministério da Saúde durante a audiência pública da Comissão Externa, que acompanha as ações de combate ao coronavírus. Duas medidas provisórias que estão sendo examinadas pela Câmara oficializam um acordo com o chamado COVAX Facility e destinam R$ 2,5 bilhões para a iniciativa. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explicou que a meta do grupo internacional é ter 2 bilhões de doses de vacinas até o final de 2021. A recomendação é imunizar entre 10% e 50% da população de cada país. O Brasil está trabalhando com um percentual de 10%, o que corresponderia a 42 milhões de doses, na hipótese de a vacina escolhida ser aplicada em duas vezes. O secretário Elcio Franco detalhou qual seria a parcela da população a ser imunizada com essas doses.
Importante registrar que esse número de 10% da população é baseado em estudos científicos que apontam grupos de riscos principais para o desenvolvimento de formas graves da doença. Indivíduos com 80 anos ou mais, equivalentes no Brasil a 4.441.053 pessoas, pessoas com morbidades, 10.766.989 habitantes, e trabalhadores da saúde, 5.034.064 trabalhadores, totalizando 20.242.106 brasileiros.
O ingresso na COVAX Facility prevê o pagamento de mais R$ 1,7 bilhão, caso o Brasil escolha uma das vacinas do consórcio. Os representantes do Ministério da Saúde reiteraram que a adesão ao grupo não impede o estabelecimento de outros acordos para a compra e a produção de vacinas. Os parlamentares questionaram os valores do contrato. Acharam alta a quantia de R$711 milhões, parte não reembolsável paga pela adesão. O Ministério da Saúde informou também que há diferença nos valores individuais das vacinas. Em relação à vacina de Oxford, por exemplo, o custo estimado pela COVAX Facility é de US$10,55, enquanto a dose resultante do acordo com a Fundação Oswaldo Cruz tem expectativa de custar US$2,30. A média de preço das vacinas produzidas fora do país deve ficar em torno de US$10. O coordenador da comissão externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, explicou por que os parlamentares insistiram em ter explicações detalhadas sobre os custos de ingressar neste grupo, que já conta com 168 países.
Aqui a gente apoia as ações do governo porque a gente busca que a população seja imunizada. A gente precisa esclarecer o que a gente esteja votando, porque somos nós que vamos ao plenário, somos nós que somos cobrados diariamente na rua e somos nós que somos cobrados aqui por maneira remota por toda a população brasileira querendo informações, informações válidas para deixar claro todo acompanhamento, todas as ações do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais.
O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Hélio Angiotti Neto, relatou que as 9 vacinas que fazem parte do portfólio da COVAX Facility estão em diferentes fases de testes e os resultados de alguns dos estudos clínicos já foram publicados. Durante a audiência, os parlamentares expressaram uma preocupação. A vacina resultante da parceria entre a chinesa Sinovac e o Instituto Butantan ainda não faz parte desse instrumento internacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.